passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
A gente faz agora um convite a vocês. Jornada pelo tempo, mas não apenas um mês. E um anúncio se faz. Iremos mais para trás. 1826.
Então aperte o cinto. Vai começar a viagem. Aproveite, é de graça. Não precisa passagem. Ex-declaração fiel é através do cordel. Pode crer, não é miragem.
190 anos é o tempo passado. Um fato histórico agora bem lembrado. Bato o pé e não saio. Sim, foi em 6 de maio a criação do Senado.
A origem de tudo coloco num letreiro. É que houve modelo pro Senado brasileiro. Aí vai a lembrança, uma delas, a França, é a que vem primeiro.
O parlamento francês, atenção, não esqueça, veio com a Revolução, a que cortavam cabeça. Formaram duas casas, cada uma criou asas, por estranho que pareça.
O Conselho dos Anciãos era a Câmara Alta. Os conselheiros diziam, experiência aqui não falta. Tinha a Assembleia Nacional, tipo Câmara Federal. Essa era a pauta.
E foi aqui no Brasil que a França deu o tom. Quem defende essa tese é o Vamiré Chacon, professor da UNB. Ele vai dizer para você. Aí, segue o som.
Origem primordial do Senado brasileiro é francesa, porque se tratava de uma monarquia. E a França, após a derrota de Napoleão Bonaparte e Waterloo, resolveu tentar um regime político intermediário entre o autoritarismo de Napoleão e os radicalismos suicidas da Revolução Francesa. Então, o primeiro Senado brasileiro é de inspiração na França da Restauração. Isto é, um Senado vitalício, porém eletivo.
Tinha outro modelo, e digo sem engano, um Senado Federal. Esse era o plano. Novidade do Norte, parlamento forte, o jeito americano.
Cientista político David Fleischer indica, nos Estados Unidos vale esta dica. Cada ente federado tem de ter um Senado. É o que ele explica.
Esse conceito de bicameralismo foi adotado nos Estados. Então, nos Estados Unidos, cada estado tem um Senadinho, e tem sua Câmara ou Assembleia de Representantes. O único estado que é uma exceção é o estado de Nebraska, que quando foi fundado no século XIX, de território virou estado, os constituintes de Nebraska resolveram fazer uma legislativa estadual unicameral. Até estados pequenininhos, como Havaí, como Rhode Island, Delaware, que são estados pequenininhos, também têm duas câmaras.
Com a palavra agora, ex-senador José Sarney. Foi presidente da casa, lugar que se faz lei. Ele volta no tempo, diz qual foi o exemplo, Estados Unidos é o que sei.
O modelo americano já vinha há muito tempo na cabeça dos políticos brasileiros. Nós vamos recordar que todos os republicanos, eles sempre se referiam ao modelo americano. Se referiam a que os Estados Unidos eram o país mais rico do mundo, porque era uma república. E dentro desse modelo republicano, americano, vamos dizer assim, é que se trouxe para o Brasil a instituição do Senado. Não o Senado do Império, isso um pouco mais no Senado republicano.
Bicameralismo é o melhor sistema, defende Paulo Kramer, professor da GEMA. Para ele é fato, é o pulo do gato. Está aí um bom esquema.
Eu acredito que a presença de duas, em vez de uma única casa legislativa, contribui para uma ponderação maior, mais acurada, das questões que estão sendo debatidas e que mais tarde se transformarão em leis, em políticas públicas, do que propriamente havendo uma única casa legislativa, que correria o risco de errar sozinha, sem ter um contrapeso de outra casa revisora, por exemplo, que a levasse a pensar melhor sobre o que ela havia ponderado e decidido.
Vamos recapitular. Não perca a meada. A origem do Senado. Essa é a parada. Teve modelo francês, outro que fala inglês e prossegue a jornada.
Mas não para por aí. Tem outra teoria. O Senado do Brasil, veja só, quem diria, pode ter sido um menino de um sistema londrino que teria dado cria.
Mais um professor, toca de primeira, entende de política, é Otaciano Nogueira. A Inglaterra é o foco, disse ele, in loco, assim, dessa maneira.
O Senado brasileiro, que surgiu no Império com a Constituição de 1824, é calcado exatamente no modelo inglês da Câmara dos Lordes inglesa, onde os mandatos eram vitalícios, como no Império no Brasil. Esse foi o nosso modelo, foi o modelo que nós adotamos.
O Otaciano Nogueira não está sozinho. Outra professora segue o mesmo caminho. Doutora Mônica Dantas afirma lá pelas tantas, em Londres está o ninho.
Ele é muito mais baseado no que seria o modelo inglês, na Câmara dos Lordes. Portanto, ele não tinha a perspectiva de ser um local de peso, digamos, das diferentes unidades, das diferentes províncias. A segunda Câmara, no caso, ela era muito mais vista como um elemento de equilíbrio, de contrapeso das tendências políticas da primeira Câmara à Câmara dos Deputados. E justamente por isso, nesses modelos em que o Senado não é a representação das unidades, mas é o contrapeso da primeira Câmara, você tende a ter senadores, né, isso num modelo geral, com mais longa duração. No caso do Brasil, então, vitalício.
Franceses, ingleses e também americanos. A inspiração foi deles, disseram os decanos. Eles descrevem ligeiro o Senado brasileiro bem lá naqueles anos.
Mas pergunta se impõe. E Portugal, pois? Cuidado para não botar carro diante dos bois. O parlamento em Lisboa, você quer saber a boa? É só um, não dois.
É de Estevão Martins que vem a explicação. O nobre professor pede a nossa atenção. Especialista em história, ele puxa da memória de Portugal não vem, não.
Em Portugal nunca houve tradição de duas câmaras no nível nacional, sempre só uma. E, obviamente, até formalmente, ao menos, até o dia 6 de setembro de 1822, o Brasil era uma dependência portuguesa. Então, não passava, eventualmente, pela cabeça dos líderes políticos inventar uma representação duplicada. Até hoje, Portugal não tem Senado, tem só a Assembleia da República, na verdade. Enquanto que os seus países vizinhos, Grã-Bretanha, Bélgica, Holanda, França, Itália, Espanha, Alemanha, Áustria, têm duas câmaras.
Ainda não acabou. Professor Martins vai além. O modelo de duas casas no Brasil disse amém. Um país de monarquia importou tal franquia, teria Senado também.
Digamos a hipótese mais verossímil é que o Brasil era grande demais. E tinha uma organização territorial que não podia, eventualmente, ser representada adequadamente por uma Câmara única, pelo sistema de comunicação, transporte, modo eleitoral muito precário, e sobretudo naquela época. Então surgiu a ideia de que era necessário ter duas outras instituições políticas na gestão do Estado. Uma de cunho de representação territorial, que é o Senado, do qual se diz representar as corporações territoriais, à época se chamavam províncias, hoje se chamam estados, e uma instância administrativa, chamada Conselho de Estado.
Estamos numa viagem, você não deve esquecer. Século XIX, bem no alvorecer. Lá nos anos 20, o Brasil cometeu a cinte. Sem Portugal vou viver.
Dom Pedro I assumiu o comando. Disse na ex-colônia, aqui eu é que mando. Não havia mistério. O país virou império e estava só começando.
Um país que é gigante tem grande desafio. Permanecer unido, terra, mar e rio. Num quadro precário, desandar o cenário é assim por um fio.
Aí entrou em cena o novo parlamento. O ex-senador Sarney diz agora, no momento, o Senado Federal teve papel crucial na formação do cimento.
Os historiadores brasileiros, eles atribuem a unidade nacional, governabilidade durante o Império todo, foi devido a duas instituições que realmente foram importantes na consolidação do país, na consolidação das instituições nacionais. Uma era o Senado Vitalício, que para nós hoje pode parecer uma coisa assim muito estranha, mas naquele tempo ele dava uma noção de estabilidade, de continuidade dos pró-homens que vinham da independência e que colocavam a sua experiência, a sua respeitabilidade, a sua tradição a serviço do país. Então, e o outro era o poder moderador. Então se diz que essas duas instituições, ela foi muito importante para a unidade do país, a sobrevivência, a estabilidade.
A palavra de ordem era estabilidade. O professor Chacon diz aí uma verdade. Quando olhava para o lado, o Brasil, preocupado, só via dificuldade.
Veja o caso dos países vizinhos, Argentina, Uruguai, Peru, Bolívia. Essas repúblicas vizinhas nossas viviam em guerras civis permanentes ou guerras entre si. O que garantiu a estabilidade institucional do Brasil, pelo menos no seu início, foi o Pacto de Elites, ao contrário das repúblicas vizinhas que viram multiplicados os golpes de Estado, quase todos golpes militares, com presidentes efêmeros, alguns durando apenas meses.
Um acordo foi feito entre muitos atores. Pacto das Elites era o nome, senhores. Uma união rara, a intenção era clara dos nobres senadores.
O que vigorava na monarquia brasileira e que deu estabilidade institucional ao Brasil era o Pacto de Elites. E o Pacto de Elites se situou desde o começo no Senado. Isto é, os políticos mais destacados, aqueles que tinham mais liderança, aqueles que tinham maior confiança junto ao imperador Dom Pedro I, foram escolhidos por ele como primeiros candidatos ao Senado brasileiro. A Constituição de 1824 já determinava a sua composição. Isto é, tinham de ser eleitos por lista tríplice e seriam vitalícios. Esse é que foi o segredo, essa é que foi a chave da estabilidade institucional da monarquia brasileira.
O professor Otaciano volta a falar agora. Como era o Senado lá naquela hora? A composição, gente, era bem diferente nos tempos de outrora.
Determinava a Constituição que o número de senadores seria a metade do número de deputados. Por que razão não era como hoje, que cada estado dá 3 senadores? Porque nós não éramos uma federação, éramos um estado unitário. Então, que critério os que elaboraram a Constituição puseram na carta outorgada? Que seria a metade do número de deputados. Um estado como da Bahia, que desse 24 deputados, daria 12 senadores. Se o número fosse ímpar, dava a metade mais um. Se arredondava, e dava exatamente a metade.
Falamos da origem, o assunto até aqui. Como surgiu o Senado na terra do Tupi? Esse é o nosso passeio, mas só estamos no meio. Não vá sair daí.
Tem pausa na viagem. É pra tomar um café. Voltamos num minuto. Acredite, bote fé. Deixe de agonia. Não mude a sintonia. Sem essa de migué.
Estamos apresentando Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.